Eu falei para vocês mais cedo que o Sicredi estaria aqui hoje conversando conosco. E eu não minto. Posso errar, mas mentir não mento. É, a gente vai conversar agora. Ontem eu falei aqui que o Sicredi estava com as inscrições abertas para o Fundo Social, para se inscrever no Fundo Social. E por isso, gentilmente vieram falar sobre isso conosco o Diego Ramos, que é assessor de cooperativismo, e o Liberato Jungues, que é gerente da agência de Alto Alegre, que veio aqui hoje. Fiquei muito satisfeita de vir de outra cidade para conversar com a gente aqui. Vai falar também sobre essa abertura de inscrições para o Fundo Social do Sicredi. Hoje eu vou fazer diferente, hoje eu vou começar pelo chefe. Hoje o chefe vai falar primeiro para mostrar que sabe mais do que o seu funcionário. Olha eu, viu? Não, a gente brinca, mas a gente sabe que todos são colaboradores da mesma forma. Vou pedir para o senhor puxar o microfone para mais perto e cuidar para não cair da cadeira. Porque essa aí range menos, mas ela pode lhe derrubar. Brincadeira. Bom dia, senhor Liberato. Seja bem-vindo.
Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes.
Especialmente os de Alto Alegre.
Especialmente de Alto Alegre,
Ah,
todos
viu?
os associados do Sicredi Espumoso RSMG. Para nós é uma satisfação estar aqui hoje para poder divulgar um pouco do trabalho que a gente faz dentro da nossa cooperativa, né? E hoje especialmente falar sobre o Fundo Social do Sicredi, que é mais um dos programas que o Sicredi trabalha dentro das comunidades onde está inserido.
Primeira vez que o senhor vem aqui no Giro, né?
Que no giro é a primeira vez, sim.
Ah, que bom. Antes de falar no Fundo Social, eu quero dar parabéns para o senhor pelo trabalho lá na agência em Alto Alegre, que ficou muito bonita, né?
Uma agência assim ampla, moderna, aconchegante, né? Toda atendendo toda a comunidade de Alto Alegre. Nós temos hoje lá uma infraestrutura de 326 metros quadrados, né? Salas individuais para todo o atendimento, com a segurança que o associado merece, né? Com o bem-estar, atendendo associados e não associados. E a gente sente orgulho, né? De ter uma agência nova, na nossa comunidade, né? Um município pequeno, mas uma estrutura moderna, no padrão do Sicredi, no padrão que Alto Alegre merece. Então, estamos muito satisfeitos, a comunidade tem demonstrado isso para a gente, né? Os negócios também, o incremento dos negócios, ele é visto, né, no dia a dia. Então, orgulho, né, de entregar para a nossa comunidade uma agência daquele porte.
Que orgulho, certamente, de ser colaborador do Sicredi.
Sem dúvida nenhuma, muito orgulho disso e de fazer parte de toda essa cooperativa.
Que maravilha. E está também o Diego Ramos, que é assessor de cooperativismo, que também vai falar sobre o Fundo Social, as inscrições que estão abertas para o Fundo Social. Não sei quem vai falar comigo primeiro para me explicar o que que está acontecendo no Sicredi.
Bom,
Bom dia.
podemos começar então. Bom dia, Mirelle. Bom dia a todos os ouvintes, em especial aos nossos associados da Sicredi Espumoso, né? A ideia hoje, né, Mirelle, é chegar aqui na rádio, né, nesse espaço aberto com a comunidade, para a gente conversar um pouquinho sobre o Fundo Social e fazer um chamamento aí para todos os gestores de entidades, né, que participam conosco de mais uma desses programas que a cooperativa rege e organiza, né, para poder entregar uma devolução para a comunidade, né? A gente pode até dizer, né, Libe, que o Sicredi acaba entregando em três momentos, né, esse recurso financeiro de volta para a comunidade, em três momentos principais, né, na distribuição de sobras, no pagamento do capital, dos juros ao capital, e também nesse momento de distribuir o fundo social, né, que é composto aí de 2% das sobras da cooperativa. Então, hoje a Sicredi Espumoso conta com 27 mil associados. Um pouquinho de cada um desses 27 mil associados, né, fica guardado aí, que são esses 2%, para se devolver direto para as entidades, né? E no ano anterior, em 2022, né, Mirelle, foram em torno de 130 entidades.
23, ah, é 22.
2022, isso, foram em torno de 130 entidades. Teve 11 municípios aí que foram contemplados, a nossa cooperativa, né? Uma destinação aí de em torno de R$ 965 mil, que a gente sabe que é quem, dentro do ambiente de cultura, né, promove esses movimentos dentro dos municípios e faz envolver realmente a nossa região, né, tanto aqui no Rio Grande do Sul quanto lá em Minas, né. Então, a ideia hoje é a gente falar que a partir de agora, a partir do dia 1º de fevereiro, né, já estão abertas as inscrições do Fundo Social. Então, os gestores das entidades que estão nos escutando nesse momento, que já participaram em 2022, né, já está habilitado o período de solicitar novamente, né, através de um projeto da entidade, esse recurso do Fundo Social. E as inscrições, né, a gente já vai passando desde agora, né, Libivão, até dia 30 de abril. Então, nós temos um prazo aí de 3 meses, fevereiro, março e abril, para as inscrições.
Que passa correndo.
Que passa rápido, né? E a nossa chamada é para convidar todos para, desde agora, já ir junto com a diretoria de cada entidade, né? Organizando e pensando, né? Articulando para poder inscrever o quanto antes esse projeto, né?
Tá, vamos dar um exemplo para ficar mais claro para as pessoas. Porque pode que tenha alguém que não se inscreveu ainda, não se inscreveu no ano passado, por exemplo, todos os anos, né?
Todos os anos, nós temos desde 2019 já essa iniciativa do Fundo Social.
Tá, vamos dizer que existe alguma entidade que não tenha se inscrito no ano passado, porque não sabia mais como funcionava. Pega uma entidade, por exemplo, do ano passado. Pode citar?
Eu não vou citar o nome de uma entidade, porque são várias aqui, só aqui em Espumoso, em torno de 50 e poucas, né? Mas a gente já tem as inscrições de quem já fez ano passado, quem ainda não fez, né? O regulamento está disponível no site, né?
Tá, mas uma entidade seria uma comum, que todos os anos participa.
Vamos citar então a APAE, por exemplo.
Isso, a APAE. Né? Uhum. Tá, a APAE sempre participa. Então ela faz um projeto como o que, por exemplo?
Nós temos áreas de interesse do Fundo Social que estão também no regulamento, né?
Uhum.
Então, as entidades que são associadas à cooperativa, né? Importante trazer, né? Todas as entidades que são associadas à cooperativa.
Tem que ter, então, um CNPJ.
Isso, tem que ter um CNPJ constituído, com a sua diretoria também constituída, uhum, né? O fim, o objetivo dessa entidade, ela deve promover um bem coletivo.
Uhum.
Né? Isso está pautado aí dentro do 7º princípio do cooperativismo, que é o interesse pela comunidade.
Uhum.
Então, tem que ter esse olhar de se interessar pela comunidade, para ter uma devolução à comunidade.
Uhum.
E essa entidade, né, tem todo um regulamento no site, onde se pode ser consultado o que precisa ter para estar apto a solicitar recurso, né? E ela tem que ser associada à cooperativa anterior a 31 de dezembro. Então, todas as entidades que têm o seu CNPJ, que são associadas ao Sicredi até 31 de dezembro do exercício anterior, então 31 de dezembro de 2022, podem solicitar esses recursos do Fundo Social. E aí tem as áreas de interesse do Fundo Social. Para que a gente devolve esse valor de Fundo Social,
entendi,
na comunidade, né?
Então vamos deixar...
as áreas de educação...
vamos deixar claro para as pessoas.
Uhum.
Tem que ter conta no Sicredi desde o ano passado.
Isso aí.
Ponto. Né? Então não adianta vir aqui... Ah, eu abri uma ONG agora em janeiro. Abri uma conta no Sicredi em janeiro. Não adianta se inscrever, porque já cai... por esse princípio, tem um regulamento e tendo um regulamento tem que ser cumprido. Eu gosto de deixar claro sempre para as pessoas, porque às vezes, eu não sabia, né? Primeiro passo, ler e entender o regulamento, né? Não adianta depois dizer, o Sicredi não quis nos dar porque a gente abriu a conta esse ano. Não, está no regulamento e tem que ser respeitado. Ponto. Agora sim, pode continuar.
E eu acho que vale, Mirelle, até essa fala, assim, de a gente trazer o porquê, né?
Sim, sim.
Como dentro do Sicredi, né, Libra, em 2022, a gente fechou com em torno de 27 mil associados, esse resultado que está sendo distribuído agora, em 2023, ele é um resultado que foi produzido pelos 27 mil associados no ano de 2022.
No ano passado.
Então, a entidade que abriu conta esse ano conosco, né, não, infelizmente, no Fundo Social não vai poder participar.
Esse mas ano, mas no ano que vem.
Ela, uhum, estará habilitada. Por quê? A gente entende que o associado ajudou a construir esse resultado, a entidade ajudou a construir esse resultado, e é uma forma de a gente, então, devolver para, uhum, quem ajudou a construir o resultado da cooperativa.
Sem contar que ela já participou ano passado da devolução do... Como é que...
Da distribuição do capital social.
Dos juros. Então, ela pode ganhar... duas ou três vezes, lembrando sempre, claro, que ela tem que estar de acordo com todas as normas que estão no regulamento do Fundo Social.
Isso aí.
Tá.
Então, lembrando, assim, quem pode participar do Fundo Social deve possuir um relacionamento, então, com a cooperativa através da sua conta, né? A entidade, uhum, deve ser associada. O CNPJ dessa instituição tem que estar ativo, regular na Receita Federal, né? Também estar adimplente com a cooperativa, não apresentar restritivos nos órgãos de proteção ao crédito, né?
Ou isso seja, é
totalmente
as cartas de negativas têm que estar em dia.
Isso. E então estar aí no quadro social da cooperativa até a data de 31 de dezembro. E aí eu convido o Libe aí para nos trazer, né, Libe, através dessas entidades que a gente tem apta a participar do Fundo Social. Qual que são as áreas de interesse, né, Libe, do Fundo Social, para a gente poder devolver através dos projetos? Porque também vale um olhar, né? O dinheiro não é direto para a entidade, mas ele é sim para o projeto que a entidade vai realizar. Então, deve ser executado aí na comunidade.
Uhum. Isso aí, Diego. O público, né, e o projeto-alvo, então, essas entidades, elas devem estar ligadas à educação, cultura, esporte, segurança, meio ambiente, inclusão social e saúde. Então, esses são alguns requisitos, né, que a entidade, a sociedade precisa ter para se habilitar ao Fundo Social do Sicredi. E uma coisa interessante da gente colocar também, não só lá em Alto Alegre, mas dentro de toda a cooperativa, a gente nota que todos os anos há um crescimento, mais entidades estão em busca desse recurso, né? Vou citar o exemplo próprio de Alto Alegre. Então, em 2019, nós tivemos 11 entidades, em 2020, 17, em 2021, 18 e ano passado, 2022, então 20 entidades. E a tendência, né, pelo que a gente já começou a divulgar as inscrições, é que vai ter mais entidades esse ano, né, se candidatando em virtude, né, dessa facilidade e desse benefício que o Sicredi coloca à disposição da comunidade. E tendo em vista, né, que muitas entidades, eu cito o caso ali, durante a pandemia, nós tivemos vários relatos de entidades, principalmente ali do interior, as comunidades uhum. menores, durante a pandemia, a única receita que elas tiveram no seu caixa foi o Fundo Social. Esse recurso destinado, que conseguiram, então, fazer as suas manutenções lá dentro da sua organização, né, pagamento de água, luz, pequenas reformas. Então, a gente sente a importância, né, de ajudar essas comunidades, porque a gente é uma instituição financeira da comunidade e a gente tem que estar presente com elas também.
Que coisa maravilhosa isso, né? E aí esse dinheiro entra nesse projeto, é destinado para esse projeto. Obviamente que tem que haver a comprovação também que foi para isso, né?
Muito importante, né? Qual que é o passo a passo que acho que é importante a gente trazer, assim, para toda a comunidade também ter clareza de como funciona o passo a passo uhum. do Fundo Social dentro do ano, né? Então, primeiro é a publicação desse regulamento, né? O Conselho de Administração do Sicredi, então, agora na última reunião, revisou o regulamento e por isso a gente publicou ele agora, aberto desde o dia 1º de fevereiro, né? Então, durante agora o mês de fevereiro, estará acontecendo primeiro a abertura do regulamento.
Abril, dia 1º.
Isso, dia 1º. E importante trazer, assim, logo a gente vai passar aqui para toda a comunidade, que nós teremos aqui no Rio Grande do Sul reuniões por município. Porque como todo o cadastramento, a comprovação acontece por uma plataforma digital, já ocorreu isso em 2022, então o pessoal já está mais acostumado também com esse ambiente digital, a gente gostaria de convidar todos os gestores da entidade por município para a gente estar reunindo todos, né? E poder contar para eles como vai funcionar o regulamento e, além disso, ensinar o cadastramento, né? Que isso pode ter um pouquinho de dificuldade uhum. devido à plataforma, né? Mas ela veio para facilitar para a gente ter o registro disso tudo, né? Por causa da comprovação, que a gente realmente é um recurso que é de todos os associados. Então, para que a entidade receba, ela precisa aí comprovar que ela executou o que estava no projeto, né, que ela comprou através das notas fiscais e realizar essa comprovação. Tudo através do site. Então, logo a gente vai passar aqui o cronograma, que ainda acontece em fevereiro, em cada um dos municípios aqui que a gente tem atuação no Rio Grande do Sul. A partir de abril, quando encerra o período ali de inscrições, a gente só pode encerrar nesse momento de abril porque a gente precisa a validação disso na Assembleia Geral da Cooperativa. Então, em abril que acontece ali, até abril acontece a Assembleia Geral da Cooperativa, né? Aí a gente tem uma aprovação de contas por todos os associados. Então, a partir de abril, a gente vai poder distribuir esse recurso do Fundo Social.
Que ainda não tem o valor.
Nós temos um valor aproximado, já, Mirelle, de R$1.300.000. Não é pouca coisa.
Mais, né, do que o ano passado.
Mais do que o ano passado. No passado, nós tínhamos em torno de R$1.080.000. Foram distribuídos 960. Então, uhum. do que foi solicitado. Para esse ano de 2023, através das sobras da cooperativa e do que sobrou no fundo do ano, dos anos anteriores, né, nós temos em torno de 1.300.000. Ainda não temos a divisão por município, porque precisamos ainda da validação na Assembleia. Mas essa informação do valor, né, que não é pouco, né, nós já podemos trazer em torno de 1.300.000. Acho que, né, Libe, falando de valores, vale a pena a gente colocar aqui o total que foi destinado até 2022, desde o primeiro processo em 2019 do Fundo Social, né, Libe?
Bem importante, né, a evolução. Então, em 2019 nós tivemos em torno de 452.000, 2021 633.000, 2020 384.000, 2022 então quase 1.965.000. Então, nesses 4 anos que a gente já distribuiu esses recursos, soma um total de quase 2.5 milhões para as comunidades, para essas entidades que se habilitaram. Então, através desse fundo, a gente nota que o dinheiro captado no Sicredi, ele permanece dentro da comunidade, auxiliando de alguma forma e contribuindo para o crescimento local, né, dentro da entidade. O próprio município, né, recebe mais recurso, que talvez se não fosse esse programa, esse recurso talvez teria outra destinação.
Verdade, olha... a Brigada Militar também participa.
Uhum.
É interessante dizer, a Comunidade Santa Terezinha, em Alto Alegre, Brigada Militar, as comunidades, Esporte Clube São José, grupos de terceira idade. É bom a gente dar uma falada, porque daí as pessoas se antenam também, né?
Inclusive, Mariel, todas, a grande parte, né, das capelas, né, ligadas à igreja ali também, quase todas elas estão contempladas, né? E a gente sabe que tem comunidades lá que são pequenas, né? E que esse recurso vem sempre em boa hora.
Campos Borges, eu estava olhando aqui, o Conselho Paroquial, Clube de Mães, escolas, ASAF. Ó, Carol, a Carol, nossa colega aqui, é presidente agora da ASAF. Te antena aí, Carol. Rotary, olha que legal. Aqui em Espumoso tem o Clube Atlético Guarani, Instituto Estadual, Capela, os Escoteiros, a Emovida, a Obra Social Santa Júlia, a Obra Social. Falando em Obra Social, alguns dias atrás, o nosso colega aqui, Delmar, ele fez uma entrevista com o Denner, ele citou que o Sicredi também ajuda. Uhum. E eu fiquei muito chateada, sabe com o quê? As pessoas estão pegando as coisas lá, emprestadas, e não estão devolvendo. Termina de usar, vai lá e devolve. Ah, quebrou. Mesmo assim, devolve, que o Denner, ele é presidente, ele arrecada, ele arruma, né? E ele empresta e depois as pessoas não devolvem. Tem que devolver, né? Porque nem sempre vai chegar o dinheiro que ele ganha lá do Sicredi, então tá na hora de devolver, né? Agora eu li aqui e me lembrei de comentar. Então, o Círculo Operário também participa. O Círculo Operário amanhã tem brechó, olha eu aproveitando, fazendo propaganda. Mas é que o Sicredi participa, então eu posso, né? O brechó amanhã começa às 8 da manhã, vai até às 5 da tarde, sem fechar o meio-dia. Pessoal, levem sacolas, roupas a partir de R$2,00. E roupas boas com etiqueta, gente. Tudo roupa de verão. Jacuizinho também tem bastante gente participando aqui do Fundo Social. Então, gente, ó, se antenem aí que abriram as inscrições dia 1º para o Fundo Social. E vão até que dia de abril?
Fica até 30 de abril abertas as inscrições, né?
E o tempo voa. Então, quanto antes fizer as inscrições, melhor, né?
Vamos convidar, né, Libe, toda a comunidade aí. A gente faz um chamamento agora para, com muita atenção, a todos os gestores de entidades, o pessoal que trabalha, né, que é voluntário nas entidades, convidar o Libe para passar para nós aí as datas, né, por município, de quando vai acontecer essa reunião, que a gente vai mobilizar o pessoal para explicar o funcionamento. Então.
Isso aí, Diego. Então, ano passado a gente fez um evento aqui no CTG com todas as entidades aqui das 6 agências, e esse ano a gente entendeu, né, de levar a cada município, né, tendo essa reunião, ficar mais próximo, né, que o associado, que os representantes de entidades, né, consigam se fazer presentes e levem isso para os demais membros das diretorias. Então, o cronograma é dia 7 agora, de fevereiro, em Jacuizinho, sempre às 19 horas, na Escola Menino Deus. dia 8 de fevereiro em Campos Borges, na própria agência do Sicredi. Dia 9, então, em Alto Alegre, também na própria agência.
Uma agência grande, né?
Agência grande, temos espaço também para isso. Temos também aqui, dia 15 de fevereiro, então, também às 19 horas, aqui com as agências de Espumoso, tendo por local a New Time. E dia 14 de fevereiro, então, no Salto do Jacuí, no CTG Potreiro Grande. Então a gente convida, né, convoca todos os representantes de entidades, né, ou pelo menos um ou dois representantes de cada uma, que se façam presentes, né, se tiver alguma dúvida com
acho
relação
ao cadastramento. As datas.
Né, a gente então está à disposição. Então vou repetir rapidamente. Então, dia 7 de fevereiro, Jacuizinho, 8 de fevereiro, Campos Borges, dia 9 de fevereiro, na quinta-feira, então, Alto Alegre, dia 15 de fevereiro, aqui em Espumoso, e dia 14 de fevereiro, no Salto do Jacuí, sempre com início às 19 horas.
Uhum.
Esse encontro, então, Mirelle e todos que estão nos escutando, ele terá em torno de uma duração de 2 horas, né? Onde a gente vai poder passar ali as informações do regulamento e todo o passo a passo de como cadastrar o projeto. Quando tem a previsão de ser aprovado, né, que isso é depois, ali, a partir de maio, né, essa destinação desse resultado ele acontece através dos nossos coordenadores de núcleo. Né, então, a nossa cooperativa é dividida em núcleos, aí cada agência tem uma X quantidade de núcleos, cada núcleo tem o seu coordenador. Então, não é o conselho de administração, não é os gerentes que fazem essa...
Não é o Diego também, não é o Liberato, né, não é a Mirelle.
Exato.
É um conselho que vai analisar, primeiro, a documentação... Não, porque é bom deixar bem claro, né, para não dizerem depois, mas o Liberato, ele não quis liberar para mim. Não é assim. Primeiro a documentação, para ver se está tudo corretinho, né, ver se não falta nada. E daí vamos dizer assim, tem 5 projetos que são iguais, né. Tem que ver qual é...
O impacto de cada projeto.
Exatamente, ali, né? Isso a gente nota nos coordenadores, na hora da avaliação dos projetos, né, de destinar tanto para um, tanto para outro, é levado em conta também o tipo de entidade, né,
uhum.
A classe beneficente, a quantidade de pessoas que são atingidas com esse projeto, né, o tamanho da entidade, então tudo isso é levado em conta na hora que os coordenadores se reúnem para fazer essa análise.
Todas essas informações, vamos supor... A PAE, né? Se ela atende 500 crianças e a Mirelle tem uma outra, é o mesmo pedido, vamos dizer, e ela atende 100, né, o mesmo produto, vamos dizer, uhum. E atende 100 crianças. Obviamente que 500 crianças é mais do que 100 crianças.
Não é apenas esse...
É um exemplo, eu não sei se eu dei um exemplo mais ou menos, né?
Mas é um dos pontos, porque dentro do site, o que acontece, né? Se a gente pedir para cada entidade nos entregar um projeto, cada uma vai vir com um tipo de informação.
Claro.
Com o site, com a plataforma, ali a gente tem um padrão de solicitação de informações. Então, uhum. A gente sabe de cada entidade o impacto, os voluntários envolvidos, né? Pessoas diretamente envolvidas, indiretamente envolvidas. E aí isso traz um olhar, assim, para os coordenadores poderem analisar com muito mais tranquilidade, né? E acho que é bem importante agora, Mirelle, nós trazer, quem sabe, o valor, né, que cada entidade pode receber. Né?
Uhum.
Porque nós temos uma previsão de recurso de 1.300.000 para ficar disponível para a gente colocar as entidades. É feito um rateio, então, a divisão desses valores entre cada município pela quantidade de associados nas agências e resultado dessa agência, né,
uhum.
Para poder se devolver para a comunidade. E a partir disso, né, os coordenadores fazem uma divisão desses valores para cada entidade. Só que nós temos 2 limitadores ali de valor, né, para a gente poder distribuir isso de uma forma parelha a todas as entidades. Né. Para aquelas entidades que possuem um fim voltado, o fim da entidade é um atendimento continuado de crianças, adolescentes, jovens, adultos, esses especialmente que estejam com um caráter de vulnerabilidade social, que estejam em tratamento de alguma doença grave, né? Então, aquelas entidades como a PAE, como o CIMES, né? Que atendem diretamente a essas crianças, adolescentes, né? Nós temos as ligas femininas de combate ao câncer também,
uhum.
Né? Então, todo esse olhar, assim, que é extremamente filantrópico, então as pessoas que estão lá são voluntárias e devolvem, né, entregam esse projeto diretamente para essas crianças, adolescentes, adultos, que estejam em alguma vulnerabilidade social ou no tratamento de uma doença
grave,
né? Para essas entidades, o valor máximo é de 15 mil. Né? Então, nós temos um valor máximo de solicitação de 15 mil reais para essas entidades.
Uhum.
Isso não quer dizer que todas vão receber 15 mil, mas elas podem receber até 15 mil reais. Né? Para as demais entidades, as capelas do interior, né? As demais entidades que fazem parte do nosso município, o valor é de até 10 mil reais. Né? Então, de qualquer forma, a gente sabe que são dois valores aí razoáveis, né? Para que a entidade possa apoiar os seus movimentos, né? Dentro da realidade de cada uma, mas que a gente tem essa, através do regulamento, tem essa distinção devido ao atendimento, né, de crianças, adolescentes, que muitas vezes precisam de maior apoio, né?
É bem interessante. É porque, até porque, por exemplo, foram 130 entidades no ano passado. 15 mil, 10 mil, vamos colocar aparelho, 10 mil, é um monte de dinheiro.
Você não ultrapassa, né, o valor do próprio fundo, né?
Exato.
Então, tem que dividir para que todo mundo possa ser atendido, né, todo ano. Aí.
Exatamente. E é uma quantia bastante razoável, porque ela vai servir para alguma coisa. Não tenho dúvida nenhuma, né? Ela vai servir. E, geralmente, é interessante isso, quando as pessoas dizem assim, ah, Deus provê. Provê mesmo, porque, geralmente, esse valor chega numa hora que é de extrema necessidade para qualquer entidade. Não é, ah, a gente ganhou, isso não é esmola, né? É um valor que, e pode ter certeza que sempre chega na hora que a pessoa mais precisa, que a entidade mais precisa.
Exatamente, e a gente nota pelos projetos, projetos bem distintos um do outro, né? E desde, assim, a aquisição de pequenos bens, a reforma de um banheiro, pintura da sede, a aquisição de outros materiais, então a entidade geralmente ela se reúne, né, com esse prazo que tem para apresentar o projeto, né, que na verdade são 3 meses, né, para elaborar esse projeto. A entidade consegue pesquisar realmente o que ela está mais necessitando, né, e encaixar nesse projeto aí do Fundo Social.
Acho que é bom a gente trazer, então, o pessoal que agora nos escutando gostaria de... Onde é que eu acesso o regulamento, né?
Isso.
Onde eu posso fazer a inscrição?
O endereço.
Né? O endereço. Então, o Libe traz para nós aí o endereço eletrônico, né?
O site, então, é sicredi.com.br/na comunidade.
Sicredi.com.br/na comunidade.
Isso aí. E aí, para aquelas entidades em que não houve alteração de dirigentes ou representantes, permanece o mesmo login e a mesma senha de acesso. Caso tenha mudado, na própria plataforma, né? É só se cadastrar, simples, né? E às vezes a gente coloca ali, no caso, principalmente das capelas, né? Geralmente a secretária das comunidades, da paróquia,
fazer,
né?
Também.
Já sabe fazer todo esse trabalho. Mas reforçando, então, a gente vai estar com essas reuniões aí que já foi mencionado, passando mais alguma informação e tirando dúvidas quanto ao acesso ali na plataforma, que é bem fácil.
É que, na verdade, a pessoa vai entrar... Bom, para ver o regulamento, precisa entrar na plataforma, né?
Ele está acessível a todos, não precisa nem fazer o login, né? Colocando só o CEP do município ali na plataforma, ele já fica acessível. Para fazer o cadastro, aí sim, precisa um representante da entidade. Lembrando também um ponto muito importante, daqui a pouco o representante da entidade, ele tem uma dificuldade ali com a internet, com o digital, né?
Pode ir numa agência.
Pode ser qualquer outra pessoa voluntária da entidade, não precisa ser um representante legal para cadastrar. Então, pode pedir ajuda aí para um neto, para um filho, né, para o vizinho, para alguém que possa apoiar. Só essa pessoa que fizer o login, ela vai ficar vinculada ao projeto até o final. A maioria das entidades, então, já tem esse login, permanece o mesmo no ano passado, e as novas, como o Livre trouxe, né, precisa, então, fazer esse cadastro.
Mas aí faz ali na hora também.
Na hora também. E as agências, sim, né, Mirelle, também estão aí, todos os colegas têm esse acesso, conhecem como mexer na ferramenta e podem ajudar, caso seja necessário. Por isso é importante, né, que participem todos os gestores nesse dia de cada município onde a gente vai ter reunião para explicar realmente isso.
É, e se o gestor tem dificuldade também para entender, no dia da reunião pode levar alguém junto.
Isso aí, com, né, certeza.
Claro, não vai levar todo mundo, mas leva uma pessoa que tenha uma facilidade um pouquinho maior, porque a gente sabe que tem pessoas que não conseguem entender a internet, né? Mas pode levar uma pessoa que entenda para conseguir manusear isso aí. E se ainda assim ficar com dúvida, certamente na sua agência, na agência da entidade, vai poder ter essa explicação, né?
Exatamente. É um recurso entregue para toda a comunidade, então a gente vai ajudar, vai apoiar para que realmente todo mundo consiga fazer o seu cadastro, né? A gente só pede para não deixar para a última hora, porque senão realmente daí até para nossos colaboradores apoiar fica com mais dificuldade. Então, quanto antes a gente cadastrar, né? Claro, se possível, vamos aguardar aí a reunião para cada um participar, ter essas informações. E a partir disso, nós temos até 30 de abril. Mas tentar fazer o quanto antes, melhor, né? E esse dinheiro todo destinado, né, de uma forma ou outra, as próprias entidades acabam consumindo, comprando materiais, comprando os equipamentos na própria comunidade. Então, esse dinheiro fica...
Não girando,
é apenas,
né,
uma devolução só para a entidade, né? Mas ele passa a vir para o comércio local novamente, que gera uma economia aí de um círculo vicioso que a gente coloca, né? Que é um vício... que na verdade se torna virtuoso, melhor dizendo, né?
Virtuoso.
Ciclo virtuoso aí do cooperativismo, que é isso que a gente apoia na comunidade. Então, vai para a entidade, vai para a economia local, né? E esse dinheiro acaba girando aqui dentro dos nossos municípios e fortalecendo o crescimento de todo mundo aí, né?
Perfeito. Não sei se tem mais alguma coisa.
Importante a gente ressaltar também, talvez já foi dito, então até maio, né, para análise desses projetos, e as entidades então terão de junho até 15 de dezembro, então, para executar os projetos e apresentar as notas fiscais, né, para o devido ressarcimento.
Mediante a apresentação da nota fiscal, né, da comprovação...
Recebe o dinheiro.
Acredita o valor na conta corrente da entidade.
Que beleza isso. Eu acho que até as entidades já estão esperando isso, né? Porque todos os anos é um dinheirinho que vem certo, as pessoas já estão mais ou menos organizadas, eu creio. Né, todas as entidades e as novas entidades que estão aí se organizando já desde o ano passado, porque certamente abriram as suas contas no Sicredi, já estão se organizando, também não vão ter dificuldades em fazer isso. Mais alguma coisa?
Eu acho que vamos reforçar uma última vez aqui as datas,
vamos
importante
lá.
Trazer. Então, gestores aí de Espumoso que estão nos escutando, voluntários das entidades, reunião aqui em Espumoso dia 15 de fevereiro, lá na New Time, às 19 horas. Né? Depois, anterior a isso, então, no dia 14 de fevereiro, lá no município de Salto do Jacuí, quem também estiver nos escutando aqui pela rádio, reunião no dia 14 de fevereiro sobre o Fundo Social, 19 horas, no CTG Potreiro Grande. Nós temos, então, dia 9, em Alto Alegre, que está aqui o gerente da agência de Alto Alegre, o Liberato, né, que vai estar recebendo...
Prepara salgadinhos para o povo lá, né?
Vai estar recebendo todos os associados, as entidades, né? No dia 9 de fevereiro, 19 horas, na agência nova do Sicredi em Alto Alegre, né? No dia 8, nós temos em Campos Borges, 19 horas também na agência do Sicredi. A agência tem dois andares, então no segundo andar nós temos um auditório, vamos receber todas as entidades de Campos Borges, dia 8 de fevereiro. E a gente vai iniciar esse ciclo no dia 7 de fevereiro, então, 19 horas lá em Jacuizinho, na escola Menino Jesus. Isso aí.
Já o pessoal da Alto Alegre já fez aqui, botei na obrigação o gerente Liberato de ter um salgadinho lá para vocês. Depois me contem se ele não der, porque ele balançou a cabeça que vai fazer. Então, a obrigação dele agora é fazer o salgadinho. O que ele vai fazer? Eu não sei. Mas ele eu pude colocar na obrigação, ele é o gerente. A gente brinca, mas ele vai levar alguma coisinha, umas bolachinhas, nem que seja.
Com certeza.
Eu quero agradecer muito ao Diego Ramos e também ao Liberato Jungs, que gentilmente vieram. Olha, ele veio lá de Alto Alegre hoje para conversar aqui com o pessoal, para falar sobre o Fundo Social. Eu quero agradecer a vocês e dizer para a comunidade, se organizem e vão lá, façam isso, porque é um dinheiro que entra, né? E pode colaborar muito com a entidade de vocês. Microfone momentaneamente, né, à disposição, lembrando que sempre vocês podem vir aqui a qualquer momento para trazer novidade boa para esse povo, né, que merece. Suas despedidas momentâneas.
Obrigado, Mirelle, obrigado a todos os ouvintes, né, pelo espaço aí que nos foi cedido. E a gente conclama, né, a todos os nossos associados que o fundo Social do Sicredi, na verdade, ela é uma consequência de toda aquela credibilidade que o associado tem com o Sicredi, do recurso que ele traz para dentro do Sicredi, dos produtos e serviços que são utilizados durante o ano. Então, quanto mais se utilizar do Sicredi, quanto mais investir no Sicredi, maior será o retorno para essas entidades aí.
Certamente.
Isso aí, então, muito obrigado a toda a comunidade, né, que aposta no Sicredi, que faz desenvolver junto, né, quanto mais associados, mas a gente consegue retornar também um valor de fundo social e de outras iniciativas para a comunidade. Então, isso não é meu, não é do Lib, não é da Mirelle, não é da rádio apenas, né? Uhum. Mas é de todos nós. Então, essa é uma devolução que cada um dos associados do Sicredi também faz parte, porque contribuíram para que a gente possa devolver isso para a comunidade, né? Então, esperamos todas as entidades nos próximos dias e agradecemos a rádio pelo apoio. E a gente está fazendo esse chamamento a todas as entidades.
Muito bem. 8h57, Sicredi Fundo Social, já abriu as inscrições, não percam as reuniões. E quem não entendeu nada do que a gente falou aqui, pode ir até a sua agência e conversar com o pessoal para entender.